de autorização à Câmara, né? Porque quando há uma ausência maior, se envia à Câmara tem um procedimento do ponto de vista legal, a Câmara autoriza, né, e é comunicada do exercício da função. Então, o Sandrinho continua como vice-prefeito do ponto de vista do direito, mas prefeito de fato. Vou dizer que a minha definição é essa, porque com essa ausência do prefeito Patriota por questões de saúde que nós já divulgamos, o Sandrinho está com a mão na massa, participa de reunião de monitoramento, eventos representando o município, né, acompanhando o dia a dia das ações realizadas na cidade. Então, ele está praticamente abraçando essa missão institucional. Eu já disse isso uma vez no blog, já disse mais de uma na rádio. Me parece que por conta justamente do alinhamento político do prefeito e do vice, e do fato de que o prefeito vai precisar de mais tempo para cuidar de si diante da agenda louca que teve no primeiro mandato, então vai ter que olhar mais para ele, para a saúde, etc. A impressão que me passa é que o vice-Sandrinho vai ter mais protagonismo na gestão. Se você for pegar, eu arriscaria dizer que das últimas 4 ou 5 gestões em Afogados, há uma possibilidade pelo alinhamento, pela fidelidade entre eles, de que o Sandrinho seja o vice com mais protagonismo na história recente de Afogados. Estou dizendo isso aqui pelos fatos que estão mostrando, pelo que está sendo evidenciado, concordem comigo ou não. Estou fazendo uma análise fria da coisa. É isso mesmo, Sandrinho? Você está sentindo agora que, de fato, está assumindo uma função de mais protagonismo por conta de tudo isso que eu falei? Ou isso é apenas um momento da gestão e logo, logo você vai ficar no plano tradicional dos vices, de recolhimento, de menor participação? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Prazer, Nil, prazer a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Mandar aqui, né, o abraço a esses ouvintes da Rádio Pajeú, que são inúmeros, né? Eu estava vindo aqui para a rádio e o pessoal lá dizendo: eita, Sandrinho, tu vai estar na rádio, isso demonstra o tamanho da audiência dessa emissora. Saudar aqui o assessor Rodrigo Lima, a querida Michelle, o amigo Tito e a todos. Nil, na realidade, né, a gente tem abraçado esse desafio de fato, não é, digamos assim, 100%, não é, até mesmo porque isso foi uma promessa nossa de campanha. Sandrinho é um acreditar da Frente Popular na formação de novos quadros, de novos gestores. Não é, eu represento como vice-prefeito todo um grupo político e administrativo, toda uma essência política. A gente simboliza também a possibilidade de daquela pessoa do povão estar no meio, tá fazendo também gestão pública. Então, isso são, no caso, demandas e situações que nos obrigam, não é? Já sendo também, claro, do nosso perfil, a trabalhar, a desempenhar um bom papel. Eu acredito, não é, que diante dessa confiança que você bem colocou aí, do prefeito José Patriota e da Frente Popular no nosso nome, as demandas vieram logo no início, inclusive com a presença do prefeito José Patriota. Nós temos dividido constantemente as atividades, até porque são inúmeros, os desafios são diversos, não é, e inclusive desafios muitas vezes complexos por conta de todas essas crises que o país atravessa. Eu sempre tenho feito atendimentos na prefeitura, em outros setores também do governo, não é, sempre dizendo que o prefeito é o mesmo prefeito, mas que é uma nova gestão. É uma nova gestão pelo fato da gente procurar consertar algumas coisas que não caminharam como nós desejaríamos, e aí a gente acabou, acreditamos veementemente nisso, aprendendo a fazer, a melhorar alguns tipos de atendimento à população. Não é, uma outra necessidade que tem, que acredito eu, que com essa sintonia nossa, a gente vai conseguir também captar mais recursos e em busca de empresas que queiram se instalar aqui no nosso município, até porque, Nil, eu tenho identificado nesses primeiros dias de gestão, nesse primeiro mês de gestão, que a nossa maior demanda e a maior dificuldade que nós temos, sem sombra de dúvida, é o desemprego. Uhum. Essa aí é um fator, né? Claro que isso é no país inteiro, como disse anteriormente, por conta dessa crise econômica e hídrica aqui no sertão do Pajeú, que a gente vem atravessando, mas essa é uma demanda que ela não falta. Sempre que você faz os atendimentos, 90% das pessoas é em busca de emprego. E, consequentemente, você também acaba diagnosticando, às vezes também, na maioria das vezes, claro, aquela urgência por o trabalho, e também uma certa deficiência com relação à questão da formação. Às vezes a gente também se preocupa.
E procura, procura funções que não exigem tanta capacitação, formação, né?
Exatamente. Inclusive, que não existe tanta capacitação. E assim, aí é uma demanda bem maior, né? Quanto com relação aos técnicos, a gente também tem uma procura, mas claro, era bem menor, até por conta da questão de formação. Mas, Nil, e aí, falando, né, sendo mais específico na sua pergunta, tenho certeza que a nossa atuação como vice-prefeito ela vai ser uma atuação intensa. Não é? Patriota tem delegado várias questões para que a gente possa resolver isso, questões do cunho, não só daquele que a gente chama, aqueles atendimentos simples, mas também de cunho de captação de recursos, de investimento, da questão da organização da equipe, de colocar a equipe para trabalhar. Tenho ouvido praticamente, já tenho ouvido 50% da nossa equipe de uma forma individual, explicando qual é o nosso, como é esse novo modelo de gestão, o que é que a gente precisa fazer nesse início de governo. Confesso também, viu, Nil, assim, que eu gostaria muito de dizer isso, que eu acho que é muito importante essa unidade da equipe que eu encontrei, esse respeito, a diferenciação do Sandrinho secretário de cultura para o Sandrinho vice-prefeito, na questão de ter essa autoridade. Não é que tenha deixado de forma nenhuma de ser o mesmo Sandrinho, eu tenho dito isso em todo canto, de que essa questão de vice-prefeito ela é uma questão circunstancial, ela é uma questão que é passageira. Nós já tivemos vários prefeitos aí que já passaram, Dona Gisa, Dr. Isvaldo, o próprio Totonho, com grande serviço prestado à população. Então não vai ser isso de forma nenhuma que vai mudar a nossa essência, o nosso caráter, a nossa forma de ver, de pensar. Claro que com uma carga de responsabilidade bem maior. E com relação, que eu gostaria de enfatizar aqui, que é esse apoio maciço da equipe, não é, que tem facilitado bastante, tenho diariamente despachado com os secretários, tenho diariamente ouvido as demandas dos mesmos e dado encaminhamento, dado solução, não é, como não podia ser diferente, Patriota tem nos dado essa autonomia, inclusive, assim, muito, uma autonomia muito ampla mesmo, inclusive com relação à contratação, com relação à mudança de funções, de tirar um coordenador, de colocar outro, de montar estratégias juntamente com a equipe. Então, a gente tem tido esse trabalho. E aí a equipe, sem sombra de dúvida, tem correspondido, é uma equipe madura, é uma equipe que foi aprovada aí na gestão passada com 83%, não é? E eu, quando eu digo é uma equipe, eu falo de toda a gestão. As pessoas que estavam conosco, ela tem, sem sombra de dúvida também, esse percentual de contribuição, Nil. Porque não é Sandrinho nem Patriota que dirige a ambulância para levar um paciente em Recife, que limpa a rua, que dirige uma escola, que dá aula, que dirige um trator, de forma nenhuma. São as pessoas que trabalham conosco e aí elas têm desempenhado esse papel com muita qualidade, com muito compromisso. Claro que em um outro a gente muitas vezes tem a necessidade de dar um puxão de orelha, né? Às vezes um quer chegar um pouco mais tarde, quer sair um pouco mais cedo, e aí a gente tem que chamar a atenção. Uma das coisas que a gente não abre mão de forma nenhuma, e temos aproveitado esse início de gestão para mais uma vez enfatizar isso, que é de dizer que, em primeiro lugar, o povo, esse atendimento a gente tem cobrado, quem não atender assim vai sair da gestão, porque nós somos pagos por eles, inclusive bem pagos para a nossa realidade, então nós temos que honrar esse salário, nós temos que agradecer esse apoio e que há um simbolismo muito grande com relação a isso também, no sentido de que nós precisamos, sem sombra de dúvida, com trabalho, agradecer essa confiança do povo que a população tem tido na gente.
Sandrinho.
Claro que, só um ponto também, que eu gostaria de falar, fora essa questão do empenho da equipe, o nosso modelo de gestão, né, também tem facilitado bastante, com essa ausência do prefeito Patriota e com a nossa experiência, né, dos monitoramentos passados, a gente tem, sem sombra de dúvida, um grande instrumento de gestão. Esse nosso modelo de gestão tem sido procurado por vários prefeitos, não só da região do Pajeú, mas vários prefeitos de várias localidades do estado de Pernambuco, como Petrolina, Petrolândia, Custódia, Limoeiro, que tem procurado. E aí é um modelo de gestão que tem dado certo, sem sombra de dúvida, e que tem, é um instrumento que tem facilitado demais esse início, principalmente com essa ausência do do prefeito, mas quer dizer que a ausência do prefeito ela está sendo física, porque todos os dias, todos os santos dias, o telefone...
Ele está numa agonia do tamanho do mundo, tá, que não consegue se mover, fica em casa, isso. O cara que tem a vida como a dele, né? Se lamenta muito, mas parece que está perto de voltar. Tem previsão de quando ele retoma as atividades?
Rapaz, acredito que esse final de semana ele deve estar voltando novamente aí as atividades. Mas como tenho dito, viu, Nil? Ele está ausente fisicamente. Agora o trabalho, tenho certeza que não para. Inclusive nós chegamos, ele chegou a despachar com vários secretários também pessoalmente, comigo também pessoalmente, para que a gente pudesse dar continuidade ao serviço. A preocupação dele, sem sombra de dúvida, é imensa. Há essa certa dificuldade, mas ele já está bem melhor, graças a Deus. E logo, logo, com certeza, estará aqui nos ajudando a fazer uma boa gestão.
Sandrinho, minha pergunta era sobre estilo. Patriota, a gente sabe, ele tem um estilo de gerir o município. Ele conversa muito com a comunidade, com a população, tem aquele jeito dele, eu costumo dizer que o patriota é liso, né? No sentido de escorregadio, de maneiro no trato com gestão, que é um estilo que não é à toa que isso acabou favorecendo muito a avaliação pessoal. Você tem gestores que não caminham tão bem na gestão, que têm deficiências, mas que a avaliação pessoal se soma e acaba levantando o percentual de avaliação positiva. Você tem gestores que têm uma boa gestão administrativa, mas são carrancudos, fechados, né? E isso acaba impactando negativamente. Eu não esqueço do exemplo de Eduardo. Eduardo Campos saiu do governo com uma popularidade altíssima, entrou João Lira, o governo era o mesmo na primeira pesquisa. Poucos dias depois, a avaliação de governo lá embaixo. Então, talvez o patriota consiga absorver bem as duas coisas. O aspecto administrativo, não é uma gestão perfeita, mas ele tem um caminhar que teve um nível de aprovação, a eleição mostrou isso, os números mostraram. E ele, do ponto de vista pessoal, ele é muito maneiro, né? Conversa com a população. O cabo for falar com ele dizendo que é adversário, ele bota logo a mão no ombro. Tem um estilo. Mas no interno, eu sei que patriota é muito de murro na mesa mesmo. Eu costumo ouvir os meninos aqui, o pessoal das secretarias. Quando é reunião de monitoramento, eu vejo o caboclo suando. Eita, tem monitoramento. Porque ele é muito de cobrar metas e ele é muito duro na cobrança. E aqui mesmo na rádio, não precisa mostrar vídeo que circula pela rede, eu já vi patriota pegando ar, se estressando, né, como é da característica dele. Você sempre foi o cara de apaziguar e tentar acalmar os ânimos de patriota na relação pessoal, administrativa, né? E sempre teve na sua figura uma figura meio aquela tenra, muito tranquila, um cara que se dá bem com todo mundo. A minha pergunta é bem objetiva, porque para gerir a equipe de governo tem hora que tem que dar murro na mesa. Você também pega ar?
Rapaz, olha, você fez uma introdução para no final ser bem direto. Mas deixa eu lhe dizer, Nil Júnior, veja só, na realidade assim, o compromisso da equipe tem, sem sombra de dúvida, é evitar com que a gente, pelo menos na nossa primeira reunião de monitoramento, não houvesse necessidade nenhuma de dar murro na mesa. Isso não foi preciso de maneira nenhuma. Agora eu garanto, confesso, e eles sabem disso, que se for preciso a gente dá, e não é nenhum não. Não é só um não, apenas um não, tenho certeza. Mas na realidade, nosso primeiro monitoramento, e como você bem falou, sabe, Nil, a gente tem tido essa sintonia já há muito tempo. Não é? Eu estive como secretário de Cultura e Esporte, mas também fui assessor de patriota, tanto político como administrativo. E várias vezes eu tive que fazer reuniões setoriais, reuniões para chamar aquela equipe que tinha um certo problema, né? Aí no seu seio, e a gente precisar também ser duro, não é? Claro, por quê? Porque em primeiro lugar está o povo, está esse atendimento, está esse compromisso nosso com a população, e a gente não vai querer de forma nenhuma moleza. Eu tenho chegado, inclusive assim, isso é uma das formas porque nós precisamos e temos o dever de servir como exemplo. Eu tenho chegado na prefeitura, em outros setores, 8 horas da manhã, e tenho chegado em casa, tenho certeza disso, 9, 10 horas da noite. Diversas vezes, eu acho que essa gestão deve ter almoçado em casa umas duas vezes só. Almoço na própria prefeitura, ou lá no centro de logística, ou lá no centro tecnológico, para poder a gente dar andamento à demanda. Então esse nosso empenho também precisa, é claro, servir de exemplo, né? Essa nossa, digamos assim, força de trabalho. E aí a gente não vai de forma nenhuma aceitar a moleza porque a gente é tenro, porque a gente é bonzinho, de maneira nenhuma. Nós precisamos separar as coisas, não é? Nós, eu e você, por exemplo, somos amigos há muitos anos, amigos e irmãos há muitos anos. Mas quando há uma necessidade que você entende de bater na gestão, você vai lá e bate, eu venho aqui e respondo. Quando há uma necessidade de você fazer um elogio, você vai lá e faz, independente do nosso compromisso, da nossa amizade pessoal. E a gente tem entendido isso, de nenhuma forma, nenhuma razão ou circunstância, isso acaba arranhando a nossa amizade. Então, a mesma coisa, eu levo esse mesmo pensamento para a nossa equipe de gestão. Há aquele Sandrinho que é amigo e há o Sandrinho que é gestor, que tem um compromisso e que ele precisa dar resultado para a população. Não é? Como eu disse a você, hoje eu represento um conjunto de forças da Frente Popular. A Frente Popular acreditou em mim e eu, de forma nenhuma, posso decepcionar esse conjunto de forças. E eu digo o conjunto de forças da Frente Popular, Nil, não são os políticos unicamente, não. É o povo, é a votação. São os 83% de aprovação, os 83% na eleição. Não é? Quem me conhece sabe, eu sou muito assim, de dar o sangue, de estar trabalhando, porque, como eu disse, isso é uma forma de você honrar essa confiança da população. Então, para honrar a confiança da população, a equipe tem que estar ali atuando, trabalhando. Se ela não tiver, por exemplo, nesse início de gestão, já aconteceram algumas demissões. Algumas pessoas, né, que pensavam veementemente que iriam voltar para a gestão, não vão voltar, porque não tem um compromisso com a população. Porque chegava mais tarde, saía mais cedo, atendia mal o povo. Então, esse tipo de profissional nós não queremos. O profissional que quer o emprego e que não quer o trabalho, que quer receber o seu salário todo final de mês e não quer ter o comprometimento, esse nós não queremos na gestão de forma nenhuma.
Não, o pior é aquele que acha que tem esse direito assegurado porque votou, porque, né?
Inclusive, isso é uma máxima, como você bem disse, uma frase que ela já vem montada, mas eu trabalhei, mas eu me empenhei, mas a minha família votou em você. Mas o fato de ter votado na gente é exatamente porque acredita e confia no nosso modelo de gestão, na nossa força de trabalho, na nossa honestidade. E eu quero dizer assim, honestidade, diante de um cenário onde os políticos são desacreditados pela população, e a gente está aí com esse pensamento, dizendo ao povo que há uma necessidade das pessoas de bem estar na política, das pessoas de bem estar fazendo gestão também, porque isso é uma coisa que interfere diretamente na vida das pessoas. Elas também precisam entender isso. Eu não posso, Nil, aceitar algumas pessoas que se dizem apolíticos. Eu sempre tento convencê-los, explicar da essência da necessidade da política, sabe? Da necessidade dele também fazer parte, desse candidato a vereador, a vice-prefeito, a prefeito, dele estar ali fazendo as suas críticas, mas também dando as suas sugestões. Aproveito também o espaço para dizer de que a gestão, e sim todas as secretarias, todos os secretários sabem disso, está à disposição da população. Né? Nós temos a nossa ouvidoria, né, sobre a coordenação da nossa querida dona Zezinha, que a população pode se dirigir até lá, a ouvidoria, para poder fazer as suas críticas, para também dar as suas sugestões, que eu acho que assim a gente vai conseguir construir juntos. E, consequentemente, a gente vai estar fazendo e mantendo a nossa cidade próspera, a nossa cidade num nível de desenvolvimento bem acima do esperado e bem acima diante de várias outras cidades, por questões, claro, às vezes, de modelo de gestão e de empenho. Mas enfim, é isso aí. Tenho certeza que quando é e for preciso dar amor na mesa, a gente também sabe fazer e sabe também convencer, motivar, entender quando se deu errado, porque aquela questão, o erro, ele é um erro que às vezes ele pode acontecer por uma certa morosidade e displicência, mas às vezes o problema é tão complexo que acaba dificultando aquele nosso objetivo, e aí cabe a gente, gestor, de também entender isso e tentar conjuntamente buscar caminhos e soluções.
Vamos lá, vamos para as questões. O telefone está liberado a partir de agora, o zap também, se você tiver dúvidas no campo administrativo, qualquer pergunta para o Alessandro Palmeiras, perguntas já chegando. Sandro Pereira está parabenizando o amigo Sandrinho por estar à frente dessa grande missão, e está desempenhando com êxito, também parabenizando. Irene Nogueira, dizendo que não é fácil substituir Patriota, está perguntando qual é a sensação de substituir Patriota num momento como esse. É a Lourdes Leandro parabenizando. A Mari Leuza, dizendo que Sandrinha é muito competente, tem futuro. Né? Pegando o gancho aí da Irene, você diria que está conseguindo cumprir 100% do rojão, da rotina de Patriota, que eu já falei aqui, que era coisa louca, que eu ouvia dizer Patriota... Chegar em Recife 4 da manhã, de lá vem para Afogados, chega num voo, vem para Afogados, 8 horas tem uma reunião, 10 horas vai para uma comunidade, daqui a pouco volta para Recife de novo. Eu achava, chega a ser desumano. Você está conseguindo ter uma agenda similar a dele?
Na realidade, respondendo a nossa querida Irene, agradecendo ao Sandro, a Irene, a Lourdes, teve outra pessoa, né, aí também, por favor.
Marileuza,
agradecer a confiança e o apoio. E assim, sabe, substituir Patriota, tenho certeza, né, não é nem substituir, porque ele continua com o prefeito e continua nos orientando, né, não há substituição de fato, não. Mas é só ser parceiro, ser vice-prefeito dele, né, diante do nível de exigência e da qualidade que todos conhecem, né, sobre... sobre Patriota, sabe que não é fácil de maneira nenhuma. Eu tenho dado tudo de mim, tenho me empenhado bastante, como eu disse aqui, chegado mais cedo na prefeitura e saindo 8h30, 9 da noite, e isso eu estou num processo, eu confesso que essa é a minha forma de ser, né, humildemente falando, que eu estou aprendendo a fazer gestão, né, e aí eu tenho, sem sombra de dúvida, talvez o maior professor de Pernambuco, na minha opinião, sabe? Diante de ter tido essa aprovação de 83%, a gente tanto bate, às vezes fica até chato, mas é um orgulho para a gente isso, muito grande. Eu estive participando de algumas reuniões em Recife, e estive em Recife, em algumas reuniões com os prefeitos aqui, aí nós fomos à Serra Talhada, encontrei vários companheiros prefeitos, e assim, Patriota é uma referência no estado de Pernambuco, e que também acaba transpassando o estado de Pernambuco. Então, é um camarada que tem aí 30 anos de vida pública, é um dos grandes gestores, né, e a gente tem aprendido bastante com ele. Sempre que há uma dúvida, eu ligo, Patriota é aqui, assim, como é que a gente consegue resolver. O que eu sei e tem autonomia, né, total para isso, para resolver, eu vou lá e resolvo. Agora eu não posso colocar de forma nenhuma, por orgulho, ou por dizer que sou eu que estou resolvendo a população em xeque, em dificuldade. Isso aí eu não posso, porque o meu compromisso, ele é muito maior do que o meu orgulho. Então, quando há uma dificuldade, um problema, eu ligo para o secretário, ele me explica, tal, Secretaria de Saúde, de Educação e demais secretarias. Agora, uma coisa eu garanto, depois que ele me explicou aquele problema, se ele vier de novo, eu já vou saber resolver, porque eu também sempre fui um bom aluno e sempre fui muito, muito empenhado. Então, Rodrigo está até lembrando aqui, é psicólogo, e a gente tem esses fatores que acabam nos possibilitando fazer uma boa gestão, né? E, como eu disse, né, eu não tenho substituído Patriota, ele tem atuado, né, constantemente entre os secretários, nós temos essa sintonia não só como amigos, mas também como gestores.
Pergunta aqui, eu estou pedindo para registrar o nome e tal, tem um número no Zap, às vezes faz uma questão anterior e o nome fica lá atrás, a gente não tem como ver. Mas a pergunta é a seguinte, queria saber do vice-prefeito, ele disse várias vezes que o prefeito não ia botar ninguém para fora. E por que os motoristas dos ônibus já estão de aviso?
Veja só, na realidade não é, ele não disse que não ia colocar ninguém para fora, né? Isso não é o que eu estou querendo dizer. Há uma, digamos assim, um reconhecimento das pessoas que estavam com a gente e que nós estamos chamando ela, Nil, paulatinamente, de acordo com a essencialidade do serviço, de acordo com a emergência, não é, daquela determinada função. Por exemplo, no mês de janeiro nós começamos a nossa gestão, nós chamamos os garis, porque a população continuou produzindo lixo, a gente não podia deixar a cidade suja. Nós chamamos os médicos, porque ninguém vai dizer assim, eita rapaz, eu não posso adoecer agora não, porque não tem médico. Não é assim, nós chamamos os médicos. Os odontólogos, tive uma conversa com eles ontem, estão retornando ainda essa semana para o trabalho, ainda tem uma parte para ouvir hoje desses profissionais. E aí a gente vai fazendo de uma forma paulatina. Quanto à questão dos motoristas, nós estamos vendo aí outras possibilidades também de empresa, de abrir licitação. Estamos estudando outra forma também para esses contratos. Então, nesse estudo que nós estamos fazendo, foi dado o aviso prévio a alguns deles, mas nós temos, sem sombra de dúvida, o interesse de reconvocá-los e de reconvocar aqueles que mantinham o que nós indicamos, né? O que a gente quer que seja feito. Os que não, com certeza, não irão voltar. Aí cabe a cada um fazer a sua avaliação pessoal. Nós não temos nenhuma dificuldade para isso. Não vai ser unicamente o fato de ter votado que vai fazer com que o camarada tenha um espaço cativo lá. Não vai ser isso. Vai ser o seu comprometimento, o seu compromisso com aquela função. Em janeiro, por exemplo, nós também não tivemos aula. Então, não tinha por que nós estar contratando professores. Por exemplo, havia escolas que tinham 6 auxiliares. Nós chamamos 3 no início de janeiro, porque não tinham 600 alunos sujando a escola. Agora nós chamamos. Consequentemente, com essa nossa estratégia, a gente acaba economizando. A gente não acaba fazendo pagamentos que não foi para pessoas que não prestaram serviço. Então existe toda uma lógica estratégica, né? Nós não temos, não tínhamos forma de maneira nenhuma, ou condição de maneira nenhuma, de chamar todos ao mesmo tempo, até porque nós montamos essa estratégia de fazer essa escuta individual, de dizer como nós queremos a gestão, de ter essa aproximação, de estar ouvindo os nossos companheiros e de dizendo, viu, Nilson, sempre tenho dito isso, e falo aqui em alto e bom som, para que todos escutem, nós pretendemos fazer uma gestão que ela não seja vertical, de cima para baixo, mas uma gestão que ela seja horizontal, é o prefeito, o vice, o secretário e os demais funcionários olhando nos olhos um do outro, contribuindo, construindo. Claro que tem, como eu disse anteriormente, se a gente precisar puxar, dar um puxão de orelha, a gente não vai deixar de fazer, mas aí a gente também vai estar aberto às críticas, às sugestões, como sempre tenho dito. Mas enfim, é isso, e a gente está aí tentando organizar algumas coisas que precisavam ser. Você disse assim, que o governo tinha alguns erros, todos têm, né? Isso é um ponto, porque eu tenho enfrentado agora e tenho conhecido mais de perto o tamanho da complexidade que é de você gerir um município como Afogados da Engazeira e de gerir um município como Afogados diante de uma população que ela é politizada, e ela não é politizada unicamente eleitoralmente não, viu? Ela sabe cobrar, né? Aí consequentemente acaba nos remetendo, estou aqui vendo até a foto de Dom Francisco, acaba nos remetendo àquela formação comunitária, educacional, que tanto a Rádio Pajeú também contribuiu nessa formação do nosso povo. Então as lideranças rurais e urbanas, os conselhos e associações urbanas têm nos visitado lá, têm cobrado, sabe? Um grupo de mulheres foi me visitar, que eu fiquei muito feliz, fiquei muito alegre, sabe? Que a gente acaba remetendo, Nil, a outras coisas. Por exemplo, uma pessoa foi lá à secretaria, foi lá ao gabinete conversar comigo, para você ver como ainda a nossa cultura machista e patriarcal acaba criando situações que nos preocupam bastante. Por exemplo, já chegou uma menina lá dizendo, Sarinho, ó, eu agradeço bastante o trabalho, trabalhei durante esses 4 anos na nossa gestão, na gestão de vocês, muito obrigado e tal, mas eu vim dizer que eu não vou mais voltar porque eu vou casar e meu marido não quer que eu trabalhe. O meu marido não quer, e às vezes, muitas vezes, por ciúme. Aí o que é que acontece, Nil? Você acaba, novamente, vendo esse machismo que eu falei anteriormente, e diz, minha filha, vai cuidar da sua independência, sabe? Não vá se submeter a isso, não. Vá trabalhar junto, vão construir, vocês vão ter mais condições. Mas isso que eu digo. Então, eu lembrei desse fato, Nil, por conta dessa visita das mulheres, e estive há poucos instantes repassando isso para eles, também fiz isso no nosso monitoramento. Então, assim, são várias complexidades, digamos assim, que também vem da cultura, da sociedade, como eu disse, machista e patriarcal, vem da formação, da questão educacional. Então não é muito fácil você também implantar conceitos ou quebrar amarras, porque elas vêm de um longo processo histórico, e aí a gente tem que ir fazendo isso paulatinamente com respeito e ouvindo.
Aline da Sirene Brito, do São Brás, disse que solicitou várias vezes luminária para postes apagados, inclusive por ofício, e não resolveram. Está pedindo para o Sandrinho resolver. Eu vou perguntar a ele, aproveitar, como é que está o déficit de iluminação pública em Afogados e como é que a prefeitura tem acompanhado isso com a empresa responsável?
Veja só, Nil. Essas nossas reuniões de monitoramento, elas servem exatamente para que a gente vá encontrando os problemas e buscando soluções para ela, né? Acabei de anotar aqui, gostaria que a menina que entrou em contato aí pudesse dizer a rua e o local e o número, e o número do poste, para que a gente entre em contato com o nosso amigo Simplício e ele possa tomar as devidas providências. Estaremos, já fizemos em um primeiro momento essa reunião, temos uma visita para fazer também a coordenação da CELP, que o prefeito Patriota fez no início da gestão, e acredito que quarta-feira que vem nós estaremos também nos reunindo para ver essa questão, que essa demanda, Nil, ela é grande, ela é uma demanda um tanto razoável, e a gente tem acompanhado, inclusive, alguns setores aqui, algumas localidades aqui em Afogados, que realmente a gente precisa estar revendo essas. Claro que tem situações também, Nil, que o vandalismo que acaba fazendo. Já teve vários momentos da gente colocar, chamar Simplício para colocar em um dia, e 2 dias depois está lá a luz quebrada por estratégias deles, daquele determinado setor, permanecer às escuras, né? Mas eu tenho um dado aqui, né, que nós colocamos mais de 1.000 novas luminárias, né, já foram instaladas em áreas centrais da nossa cidade e nos bairros, melhorando a iluminação pública do município. Agora, como eu disse, melhorando, mas ainda nós temos muito para melhorar e temos buscado montar estratégias formas para que a gente possa atender. Então, isso é que eu falo, uma demanda dessa ela é construtiva, ela está contribuindo com a gente, está contribuindo com a gestão, por isso que eu acabei de pedir a ela esse endereço, esse local, para que logo, logo, querida, seu setor aí esteja iluminado.
Alessandro, é inadmissível que esse ciclo de governo, eu digo até pela sinalização da gestão anterior, não dê um passo concreto na questão do ordenamento do trânsito e do ordenamento urbano de Afogados. O cidadão, ele não aguenta mais, a impressão que a gente tem é de que o trânsito de Afogados virou, né, a lei de quem grita mais alto. O Celso Brandão agora, por exemplo, tá num ponto da cidade onde há um problema relacionado, ele mandou uma foto aqui de uma faixa de pedestre cheia de moto em cima. Diz, Brandão.
Bom, Nilton, nós estamos aqui na Avenida Manuel Borba, já no início da Manuel Borba, com a Rua Barão de Lucena, onde tem um sinal de trânsito. E aí, meu amigo, a faixa de pedestre está totalmente tomada aqui na Barão de Lucena por motos que estacionam exatamente aonde o pedestre tem que passar, aonde inclusive a calçada é rebaixada para dar acesso aos transeuntes, inclusive a quem tem algum problema e é especial. Então, nesse momento, passou um jovem aqui de cadeira de roda, teve que dar um rodeio e pedir ajuda para subir em outro lugar, porque as motos estacionadas aqui não permitem que ele passe. E aí, quem é pedestre, andando normalmente, ainda consegue se livrar e passar no meio das motos. Estou aqui, inclusive, com um cidadão que teve que dar um rodeio. É o Toninho. O Toninho Araújo, que fala para a gente. Toninho Araújo, como é que você vê essa situação, nesse momento, aqui na Barão de Lucena?
Bom dia, Celso. Bom dia, Nil. Eu acho, Celso, é uma falta de respeito com o pedestre. Eu acho que a prefeitura, as pessoas competentes, as autoridades da cidade, deviam procurar um meio, né, de fazer uma reformulação, uma fiscalização no trânsito de Afogados, que está de uma vergonha. Isso aí, eu acho que é uma falta de bom senso das autoridades para poder reorganizar esse trânsito de Afogados, que está um caos, é uma coisa fora do normal.
É isso, eu estou presenciando, inclusive, né, Júnior, e vou enviar foto para você ver como é que está a situação por aqui. Segue você, Rádio Fogê, um show de notícias.
É, chegou a foto, depois chegou o áudio. Eu sei que não é fácil, sei que é um desafio um pouco complexo, que depende de outros entes, tem a questão do modelo a ser aplicado, mas o que é que está se avançando nessa discussão que levanta tanto debate na sociedade, Sandrinho?
Nil, nós... Veja só, da mesma forma que saúde e educação, elas são prioridades de qualquer gestão, diante desse problema e dessa complexidade do trânsito, não é, nós temos colocado o trânsito, né, a partir de logo no início dessa gestão, com prioridade também. Estou dizendo a você, do mesmo nível de saúde e educação, né, que a gente entende como as secretarias mais estratégicas, a gente tem colocado essa demanda do trânsito também. Inclusive, já iniciamos esse trabalho, esse processo já vem acontecendo desde o ano passado, desde a gestão passada, e a gente tem esbarrado aí em algumas dificuldades, dentre elas, claro, há também uma questão de recurso, né, que a gente precisa viabilizar, que nós precisamos viabilizar. Nós temos tido algumas estratégias, né, e claro que, confessando que são estratégias paliativas para poder a gente diminuir, desafogar um pouco essa questão do trânsito, né, nós montamos no final do ano aí uma estratégia juntamente com a Guarda Municipal, ali na Manuel Borba, Barão Lucena, nas proximidades da Praça da Alimentação, o que acabou dando muito certo, mas a gente entende que precisamos tanto de mais agentes para fazer isso e de leis que acabam possibilitando, essa lei do trânsito que acaba possibilitando, inclusive, as punições. Por exemplo, por que eu digo as punições? Porque nós temos uma grande responsabilidade com isso, tenho certeza, e acredito que logo, logo, a gente vai estar resolvendo, né, na medida do possível. E há também uma questão de educação. O Celso acabou de dizer aí, o camarada da moto, que colocou a moto em cima da faixa. Aí, meu amigo, aí é uma questão de educação também. Claro que tem que haver a punição e que isso compete a gente de criar estratégias para isso. Agora, também seria interessante, não é, o camarada pegar uma foto e a placa e dizer o cidadão que está fazendo isso. A população está cobrando também conjuntamente. Então, é uma questão também educacional, e aí a gente precisa, juntamente com de ouvir essas digamos assim, instituições, Ciretran, Detran, e esse trabalho conjuntamente. Mas digo uma coisa, essa nossa ação ela não está parada, como eu disse a vocês, é uma das nossas prioridades, e como você bem colocou, sabe, Nil, não cabe mais, a gente não tem mais tempo para estar protelando isso de forma, de maneira nenhuma, não temos mais tempo, e aí estamos tentando agilizar isso na maneira do possível, o mais urgentemente, até porque acredito eu que será uma grande ação, tão grande como a gente tem feito aí as duas entradas da cidade, captamos recursos para as duas principais entradas na cidade, onde a ANCAR já começou a desenvolver o trabalho, onde nós já elaboramos e já temos recursos para ampliação da nossa Rio Branco, onde nós já iluminamos, ou estamos aí na etapa final praticamente de iluminação do nosso estádio Vianão, construção da praça, de uma praça temática lá no Miguel Arraes. Então isso é uma ação tão estratégica e também tão de uma necessidade, inclusive até maior ainda do que essas. Então a gente não pode de forma nenhuma cochilar não, senão o cachimbo cai, como diz o Matuto. E aí eu estou me comprometendo aqui com vocês, com o ouvinte que ligou, com vocês da Rádio Pajéu e com todos que estão nos ouvindo, que essa questão de trânsito ela é uma questão, garanto a vocês, momentânea, logo logo, na medida do possível, estaremos resolvendo ou diminuindo um pouco essa complexidade, até porque, como eu disse, a gente não tem como educar a todos.
O Arthur Santana está lembrando da questão do entulho no São Brás, e aí eu caso uma questão com o Arthur. Saiu ontem o relatório do Tribunal de Contas sobre a questão dos lixões e das cidades que têm tratamento com aterros sanitários, e no PAGEU ninguém escapou. Todas as cidades têm lixões, né? A única coisa que eu acrescentei foi que Serra Talhada está com um projeto embrionário com empresa que está para tratar o lixo, Afogados estava para observar, mas no levantamento do Tribunal de Contas, Afogados, que foi um dos municípios que assinou ataque, está com essa situação por conta do lixão. Eu lembro bem do PM Messias, que reclama muito dessa questão. O Arthur está lembrando de entulho, e eu vou casar com essa questão. A política de resíduos sólidos em Afogados tende a avançar esse ano? O que é que você poderia dizer, inclusive com base nesse relatório?
Com certeza, eu também entendo. Isso é um dos problemas mais complexos que os prefeitos todos têm enfrentado. Inclusive, isso é uma discussão permanente nos consórcios aí, Pernambuco afora, sabe? E o SIMPAGEU tem discutido isso, né? Até por conta da questão do município individualmente não conseguir arcar com essa despesa. A inviabilidade econômica é que nos acaba não realizando, né? Não é a falta do desejo de fazer, de retirar, de acabar com essa chaga que é tão grande na sociedade. Inclusive, esses dias estavam lá, o combustão no seu feito tocou fogo, você olha e você fica morrendo de vergonha de estar vendo um negócio daquele, e a gente tem essa dificuldade, garanto, que acaba esbarrando na questão do recurso. Essa é a nossa maior dificuldade. A gente tem elegido prioridades, mas não custa muito barato. Tem tido, como falei anteriormente, uma participação também efetiva disso, do Ministério Público, né, conjuntamente conosco, discutindo isso com muita insistência, né, a gente tem trabalhado. Vale dizer que essa questão ambiental, Afogados está aí um passo à frente de alguns municípios. Nós temos um conselho hoje que tem discutido permanentemente, um conselho que é composto por vários órgãos, né, que se preocupam com a questão ambiental, atuante, onde tem reuniões sistematizadas e sistemáticas, não é? E vale dizer que a gente tem aqui um projeto, né, que é piloto, né, de coleta seletiva, que envolve diversos níveis do governo nessa ação integrada com assistência social, educação, infraestrutura e saúde. Então a gente tem feito esse trabalho, não é? Envolvendo as secretarias em questão, discutindo o nosso conselho. Nós temos o conselho, ele é composto por instituições da sociedade civil e também do governo, e nós temos, tenho certeza disso, atuado bastante nesse ponto. Agora, o lixão, a gente ainda continua sendo devedor, porque o município não tem como pagar ainda essa demanda. E se a gente não tem como pagar, a gente vai buscar montar estratégias, e acredito que o consórcio seja um dos caminhos.
Muitas questões aqui surgindo, como já era de se esperar. Gente falando de trânsito, comentando. A Cristina, ela dizendo que aproveitando a oportunidade, a questão dos quebra-molas, né, passam motos e carros de alta velocidade em tempo de passar por cima das pessoas, tem muita criança na rua, as motos passam empinando, a gente vai falar, acham ruim, fazendo pior ainda. Cássia Cirino aproveita a oportunidade para falar sobre o corredor que liga Sobreira ao São Cristóvão. pessoal da prefeitura não fez toda a iluminação dos postes, ficou bom, mas com uma semana depois quebraram de novo, aquilo que a gente acabou de falar, o vandalismo, né? E ela fala dos pés de algaroba que tem dos dois lados daquele corredor, né? Um lado é da prefeitura, o outro é de Zé de Nicásio, que ali tem uma área de... Isso. Inclusive tem a questão do saneamento, que é uma área que a prefeitura... Né? Como é que chama? Ela tem poder de... Polícia. Não, ela decretou que aquela área de utilidade, ela adquiriu aquela área, né, na época. Desapropriou. E dizendo que quem tem maldade faz isso, até porque com mato dos dois lados, sem iluminação, é muito perigoso, está dizendo aqui a Cássia Cirino. A ouvinte que fez a pergunta sobre o transporte foi a Laila, sobre os motoristas. Aqui, Nil, pelo amor de Deus, peça a Sandrinho para falar com Bombinha, para olhar a bueira que está entupida. A gente está com medo da chuva, porque já se comentou dessa bueira e nada, por trás da linha do trem, está dizendo a Messilane. E pegando o gancho, Sandrinho, a Codevasf está dizendo que vai terminar o saneamento em Tabira, que eu acho uma excelente notícia, mas a informação é de que a Codevasf está, por determinação do governo federal, está dando celeridade a obras que estavam com mais de 60% executadas. Nosso saneamento global aqui está bem adiantado. Tem alguma boa notícia da Codevasf para a gente aqui em Afogados, para ver se termina essa obra de saneamento?
Como nós temos mais de 60%, né, feito, ela já tem dado essa indicação. Inclusive, ela criou essa estratégia também, Nil, por conta da questão econômica. Não é? Se a gente for fazer uma análise, né, de algumas outras obras aí, estado afora, que estão sendo feitas, que tem 15%, 20% que foram realizadas, realmente ela não tem condições de estar bancando. Né? Inclusive, sabe, aqui nós passamos 60%, porque nós ficamos no pé, cobrando, chamando os camaradas para reunião de monitoramento. Sabe? Patriota, inclusive, tem sido muito duro, muito contundente com eles, até porque foi um compromisso, até porque o recurso já foi investido, então ele precisa ser feito, precisa ser aplicado. Então, com relação a essa da Codevasf, nós estamos aí nesse meio de 60%, né, de andamento e de que tem essa digamos aí, esse desejo que a gente espera e que, se não for, a gente vai estar cobrando juntamente a mesma. Só lembrando, viu, estou aqui fazendo as anotações para lembrar o companheiro Bombinha, a questão da bueira entupida e a questão do corredor de Sobreira, para que ele vá lá. E aí, Nil, você esbarra mais uma vez, né, rapaz, naquela questão do vandalismo, né? A gente tem, inclusive, construído, eu lembro quando nós fizemos a inauguração ali de uma praça e de um parquezinho, rapaz, em frente à escola, ali no bairro Padre Pedro Pereira, e a gente passando por lá, nós mesmo, eu e Patriota passando, vimos lá algumas camaradas, algumas pessoas quebrando, destruindo, e isso nos deixa bastante triste, até porque isso é recurso público, é o povo que está pagando, sai do bolso do povo, né? E aí, infelizmente, a gente se depare com isso. Tenho certeza, eu estou aqui fazendo as anotações, que a gente vai tomar esses encaminhamentos, e aí, se por acaso a população tiver conhecimento, descobrir quem anda fazendo isso, que nos informe, que denuncie, que procure também a polícia, porque é o recurso público sendo desperdiçado.
Antônio da Manuel Mariano pergunta a quem recorrer sobre... ele quer que você resolva o problema dos relhos, viu, Sandrinho? Dos meninos na rua. Ele diz que a justiça não resolve, a prefeitura não resolve, chama a polícia e eles não comparecem. Tá dizendo aqui. Bom dia. Sandrinho, o trânsito de Afogados é um caos. É o Zé Siqueira que está falando. Parei o carro para comprar uma caixa de leite na Manuel Borba e um guarda municipal ameaçou chamar a polícia e foi muito mal educado. E uma pessoa sem informação alguma, só quem tem direito a carga e descarga, não é caminhão, também paga IPVA igual os caminhões na Manuel Borba, não tem placa dizendo que é exclusivo para caminhão. Peça para o chefe da guarda informar seus guardas, que parece não saber nada sobre lei de trânsito, está dizendo o Zé Siqueira. Eu estou com uma dúvida em relação à questão dele, que a impressão que eu tenho é que, Zé, essa carga e descarga não se aplica a veículo de passeio.
Isso,
me parece que é essa a questão que o guarda alertou. Mas ele está dizendo que o guarda foi mal educado, poderia tê-lo tratado melhor. Outro problema é que a guarda é diminuta, né, Sandrinho? Para acompanhar questão do trânsito. Já tem um modelo pronto, autarquia ou uma secretaria específica? já tem um modelo mais ou menos desenhado, porque eu já li, já ouvi, que a prefeitura viu vários modelos aí, né?
Já sim, a gente tem visitado algumas cidades, Arco Verde, Salgueiro, algumas cidades que fizeram isso, de Serra Talhada, que deram certo, outras não deram tão certo assim. Isso, como eu disse, esse trabalho está em andamento, né? Inclusive, nós teremos sim que criar aí uma secretaria, uma diretoria do trânsito. A lei obriga a isso, para poder a gente estar fazendo essa implantação desse setor, né? Valendo dizer que essa ação que aconteceu na Manuel Borbella foi coordenada, né, pela Guarda Municipal, né? Claro que dentro de uma estratégia montada por a gente. Essa questão de carga e descarga não é para os. Não, acontece para os veículos particulares também. Quanto à questão da forma do guarda ter sido mal educado, isso aí a gente pode rever, podemos conversar com eles, até porque mesmo se você está cometendo erro, você tem que ser informado com a educação daquele erro que você está cometendo, até porque às vezes a gente não comete aquele erro, aquela infração, porque a gente quer, às vezes a gente acaba estando um pouco desinformado daquele fato. Mas, Nil, essa questão do trânsito, estou deixando aqui novamente anotado e tenho dito, tenho certeza disso. Então, em convite, sabe, quem quiser estar participando com a gente de alguma reunião nossa no tocante a isso, para dar suas sugestões, para contribuir, podem ligar também para a ouvidoria pública para que a gente possa construir junto. Então, é mais uma dificuldade. Essa aqui é complexa, sabe, não é uma ação barata também não, envolve um certo investimento, mas, como disse, é uma prioridade nossa. E acredito veementemente que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar resolvendo essa questão.
Bom, são 10h59, eu vou para o intervalo, só registrando que o Zé Siqueira voltou para dizer que se ele estiver com a mala aberta, ele tem direito. Eu confesso que eu não conheço esse parágrafo da legislação, respeito sua posição, ele está dizendo que a lei diz isso. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco mais questões para o vice-prefeito Alessandro Palmeira. Voltamos aqui com o debate, recebendo o vice-prefeito Alessandro Palmeira. Muitas questões aqui. O Sandro Pereira está citando números de postes aqui na praça de alimentação que ainda não tiveram solução. E diz os números. Essas questões mais pontuais, mais do miudinho, eu vou encaminhar para o assessor Rodrigo, que vem pelo zap, eu vou encaminhar direto para o Rodrigo. Encaminhar também a quem direito, e o Sandrinho está prometendo aqui acompanhar. Vê com bombinha, Sandrinho, sobre... Primeiro estão lhe parabenizando, pedir para botar o nome aqui. Parabéns ao vice Sandrinho. Afogados agora tem um vice que atua de verdade. E vê também com bombinha sobre a última rua por trás da Igreja do São Brás, chamada Severino Rodrigues. Lá não tem saneamento adequado, tem uma gambiarra feita com tubos de 100 milímetros. Já entupiu várias vezes, agora está novamente dando sinal de que vai entupir. Por gentileza, pede para o Sandrinho ver essa situação. É o Alex Mecânico que está participando.
Qual é a rua, Nil? Qual é a rua, o nome?
Essa rua é a rua...
última rua de São Brás.
É a última, isso, essa rua, rua Severino Rodrigues, por trás da Igreja de São Brás. Então é fácil, tem ponto de referência. Roseane, no São Cristóvão também... Está dizendo que perto da casa dela faz um mês que está queimada a luz. E mandou o número também, está identificando. Vamos levar. Tem gente falando no zap. Vamos ouvir aqui no zap.
Bom dia, Nil, vice-prefeito. Sandrinho, veja só. Já faz algum tempo que eu venho fazendo um apelo para a iluminação ali por trás da Henrique Dias, ali na beira do rio. Fica bem ali no centro. Eu gostaria muito que botasse iluminação ali, porque está começando as aulas e é muito escuro ali para os meus filhos da escola. E eu gostaria muito, porque é muito escuro e é esquisito. Na frente da minha casa tem iluminação, mas do lado esquerdo da minha casa não tem iluminação nenhuma. E tem um poste de esquina que clareia só o lado calçado. Aonde eu moro não é calçado. Então, isso é um apelo. Eu gostaria muito que o senhor escutasse e resolvesse isso, porque já faz algum tempo esse apelo meu.
É a Alzira que fala sempre desse, né? A Alzira que está falando. Do São Brás aqui, mais um que está por trás do prédio da Polpa Caruaru. No São Brás, ele está citando aqui o número dos postes e dizendo que tem os postes, mas faltam as luminárias, falta aquele kitzinho, né, e está pedindo providências. Mais uma pessoa no zap aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Nil. Aqui é o Gago da Igrejinha.
Oi, Gago.
Ó, Nil, essa questão do da mala do carro estar aberta é verdade. O cara tem o direito de bater. Só que o que acontece é o seguinte. Aqui, somente aqui em Afogados, na Mulher Boba, só quem tem direito, para os guardas, só quem tem direito de estacionar do jeito que quiser, parar onde quiser, é os povos, porque os caminhões de fora, o povo de fora pode fazer o que quer. Agora daqui parou, é multado. Essa semana eu fui multado por um guarda na Mulher Boba.
Uhum, ok. Aqui, Sandrinho, você sempre foi um bom aluno, um bom colega, um bom filho, sempre deu muito prazer a Dona Eulália, e sua mãe Socorro não mudou nada. Abraço e sucesso na vida. Quem é que está falando aqui? Mandou o texto. Deixa eu ver se pela foto é a professora Dalva, né? Muito bem. Mais uma aqui no Zap. Vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Maria Helena do Bar da Ponte.
Eu
estou ouvindo o debate. Muito importante. Só que, Nil Júnior, o Sandrinho falando sobre a praça e o parquinho aqui da escola, da Praça da Francisca Lira. Realmente... é uma tristeza, chega, a gente chora. Quem tem bom senso chora em ver uma obra tão bela.
É.
Tão bela como ficou essa e do dia para a noite foi destruído através dos bandos, né? Vandalismo.
É verdade.
Eu sou uma das moradoras que fui muito xingada quando eu via, ia lá, reclamava. Pegava vassoura, saía varrendo e ainda tinha gente que passava e perguntava se eu estava ganhando da prefeitura, porque eu estava fazendo bem, né? Mas alguém estava perguntando para mim se eu estava ganhando da prefeitura, porque eu limpava a rua e porque eu ia lá e limpava até aquelas gramas, o lixo que entrava por trás das gramas, né? Por trás daquelas grades. É muito triste isso aí. Ok, bom dia.
Bom, tá aí, ouvinte. Às vezes a pessoa fala e eu tenho problema de memorial, porque é tanto ouvinte. E às vezes quando não diz o nome, mas essa é bem conhecida nossa também. Diga, Sandrinho, o que é que você comenta aí
nas opiniões? Na realidade, olha só, se a gente tivesse mais pessoas assim, né, que se preocupasse, que entendesse de que aquele bem pertence a ele também, pertence à comunidade, essa questão de zelar pelas coisas públicas, né, esse espírito aí, é muito importante, viu? Aproveito o espaço para lhe parabenizar também por essa atitude. Né? Essas críticas, elas acontecem, né? Mas elas não estão, de forma nenhuma, não têm tanto interesse em ajudar, não. Tenho certeza disso, é mais uma crítica que não vem com sugestão, que também não, o certo seria pegar uma outra vassoura e ajudar também na limpeza, ou então entrar em contato com quem de direito para poder realizar a limpeza. Então a gente agradece esse seu espírito público e de comprometimento com sua cidade. Agradecer também a dona Dalva, né? Muito, muito amiga, muito querida, né? Que quando ela lembra e remete assim aos meus familiares, isso muito me comove, ao mesmo tempo que também me dá mais força de continuar trabalhando, porque o homem que eu sou hoje, eu devo bastante à minha formação, essas pessoas que ela acabou de citar e tantas outras que serviram de exemplo para a nossa caminhada. As solicitações e os pedidos que foram feitos, pediria mesmo a você que depois repassasse para a gente.
Já estou, inclusive, repassando para o professor de comunicação, vou encher o zap dele agora.
Para a gente fazer o encaminhamento aqui, entrar em contato com todos eles. Essa questão da guarda a gente vai orientar. Vale dizer também que tem umas ações de multa que não é com a guarda, né, que é com a própria PM. E enfim, é isso. Nós estamos aqui fazendo essas anotações e aproveitamos o espaço também para dizer o número da nossa ouvidoria. Não é, que é o 99978-1666. Tenho certeza que as demandas que passam pela ouvidoria, elas não se acumulam, porque em todo monitoramento essas demandas são levadas por Dona Zezinha, são repassadas oficialmente e também são discutidas, e aí a gente vê o tamanho de cada um e as que a gente pode atender com certa rapidez e imediatismo.
Uhum. Vou fazer uma pergunta política. Uma das primeiras missões políticas que não só você, mas outros agentes encararam, foi na questão da Câmara de Vereadores. Eu vi muita gente envolvida nesse debate e as informações que me chegaram são de que o Sandrinho também estava participando da tentativa de articular um consenso na Câmara. Ficou a impressão de que aquilo representou a vitória do Igor, representou uma derrota política para o governo, para o prefeito patriota, por mais que se negue. Você admite que foi frustrada a tentativa de unidade, que a vitória do Igor não teve a bênção do governo?
Veja só, né? Na política, né, tudo é muito melindroso e tudo é cheio de detalhes, de conjecturas. Não é? São vários os cientistas políticos que também acabam se envolvendo nessa história toda, sabe? Como tudo assim, tudo, na maioria das vezes, há um jogo de interesse muito grande, né, de quem tenta, de certa forma, desgastar, não é, a nossa base, desgastar a nossa, o nosso time, né, digamos assim. Mas o que é que acontece, né, com relação a isso? Não houve, de maneira nenhuma, uma intervenção, de forma nenhuma, da majoritária nessa questão. O nosso pedido era que fosse mantida a unidade. Essa era o que era ideal para uma frente que é unida e que está unida. E a gente tem construído, após a eleição, essa unidade. A gente tem discutido com essa base nossa, com esses 11 vereadores que fazem base parte da nossa base política. Nós não temos discutido unicamente política, nós temos discutido também a administração, nós não temos discutido unicamente a questão de um emprego aqui de fulano, ou de um emprego ali de sicano, não, de forma nenhuma. A gente tem chamado os vereadores, eles têm contribuído conosco para que a gente possa gerir Afogados, para que a gente possa governar na criação de leis, para que a gente possa estar junto. Então, assim, o que é que acontece? Isso não houve, aconteceu essa eleição, né? O Igor foi vitorioso, que é de conhecimento da população, é evidente a atuação do companheiro Igor, sabe? É um grande quadro da política de Afogados. Eu acho que veio aí para oxigenar, para dar um novo gás, para ter um olhar também diferenciado, não é? em vários aspectos. Então nós temos uma base política muito boa, que não faz só política, que também faz administração, com sugestão, com acompanhamento, sabe, com fiscalização, que é uma das verdadeiras funções do vereador também. Então essa base, ela continua unida. Inclusive, é bem interessante, Nil, essa pergunta, porque você vai ver sempre todos atuando conjuntamente em prol da população, não é? Às vezes defendendo o governo, às vezes sugerindo ao governo, né? Às vezes há solicitações nossas que são encaminhadas para lá e eles devolvem para que a gente possa ter um outro olhar, eles devolvem com críticas para que a gente possa fazer alterações, e aí depois que dessas alterações feitas, dessa conversa, a gente acaba dando encaminhamento às ações, sempre para o bem de Afogados. Eu acredito verdadeiramente que essa separação ficou unicamente na votação, na escolha, e tenho sentido isso durante a nossa gestão. Os companheiros estão aí firmes e fortes para nos ajudar, a Afogados continuar aí prosperando e crescendo.
Agora, como você reage, porque eu tive aqui os vereadores e dois que integraram o bloco que apoiou o Igor, estiveram aqui o Daniel Valadares e o Zé Negão. E eles não negaram, não disseram que ainda é cedo e tal, mas também não negaram categoricamente que não há, o que se comenta nos bastidores, a possibilidade da formação de um bloco, pensando no futuro político de Afogados, um bloco que teria participação de representantes das famílias Valadares e Mariano, né, que nas entrelinhas estariam incomodados aí com essa hegemonia de patriota, e até com a participação de nomes da oposição, como Zé Negão, e já poderia se configurar para 2018. O governo está monitorando isso nos bastidores?
Como eu disse, né, Nil, anteriormente, né, são muitos os cientistas, né, políticos, são muitas as pessoas que querem que a coisa não dê certo, que a coisa não caminhe, né, e são inúmeros. E outra coisa, sabe, Nil, cada partido tem a sua independência, tem a sua forma de pensar, de agir. Eu acho que isso faz parte de um regime democrático nosso, faz parte da democracia, né, que a gente tem lutado tanto por ela. E essas diferenças, elas acabam lá no final se unindo, se unificando, para que a gente possa construir, não é? A gente tem a compreensão também que os vereadores que se elegeram na nossa base de governo, eles têm esse reconhecimento da população e entendem também que eles estão junto com a gente. Não tenho dúvida nenhuma, né? Essa digamos assim, essa eleição, ela deu uma visibilidade muito grande ao conjunto de forças nossa, que esse conjunto de forças unido, não é inseparado, né? A gente entende também que o vereador separado ou o prefeito, um ou outro separado, não vai estar construindo. A gente tem que estar junto, tem que estar pensando. Essa questão da eleição a gente vai deixar mais para frente, vai estar discutindo, vai estar ouvindo. Eu acho que esse momento agora é digerir a Afogar da Engazeira, é de unir forças, como tenho dito, para que a gente possa fazer com que Afogados continue avançando, porque os problemas são imensos, são muito complexos. E principalmente agora, eu disse a você em off aqui, eu tenho me deparado com problemas que são pequenos, que às vezes eles acabam se escondendo em algum local e você não enxerga, você tem que tirar de lá ele para resolver, mas também com problemas enormes, complexos, que a gente precisa dessa união de forças políticas. Por exemplo, a questão da captação de recursos, sempre tenho dito que Patriota é um camarada que sabe abrir portas, que independente do partido político, ele vai lá no Ministério, procura, bate a porta, abre para poder trazer recursos para Afogados. Nós temos emendas de deputados que são adversários políticos nossos. Mas a gente não pode entender esse como adversário do povo. A gente pode entender esse como um instrumento, como uma possibilidade de trazer recurso para que a gente possa fazer, como tenho dito, para criar empregos, criar possibilidades, né, de usar a criatividade. E quando tem um recursozinho para isso, facilita mais ainda. Então, eu tenho dito, né? Agora, esse momento, a gente vai estar discutindo gestão, vai estar, até porque uma gestão aprovada, ela também acaba nos dando uma viabilidade melhor nas urnas, a população acaba entendendo de que aquele modelo de gestão, ele é importante, de que aquele modelo de gestão é que tem dado rumos a Afogados da Ingazeira, e a gente acredita que esse conjunto de forças está junto por essa forma de governança nossa. Nós estamos construindo isso de forma conjunta, e essa discussão política de quem é candidato A, candidato B, quem vai apoiar A e quem vai apoiar B, fica mais para adiante.
Vamos dar uma pincelada para fechar nesses projetos que têm tido mais repercussão: a requalificação da Rio Branco, acesso a Afogados pela PE-320, aquela questão da duplicação do acesso, e pátio de feiras, a possibilidade que foi levantada de que isso fosse acontecer na área da estação. Como é que estão esses projetos?
Esses são os projetos, né, que têm tido uma maior viabilidade, né, ou uma melhor visibilidade, né, junto à iluminação do Estado de Vianão, a construção da nossa praça temática lá no Miguel Arraes, que eu acho que vai ser um projeto belíssimo. A construção do CER, sabe, que eu acho que essa Patriota tem dito isso em várias entrevistas e também nos nossos monitoramentos, que talvez seja a maior obra, que é aquela obra mais direcionada, mais humana, aquela obra que ela não é só física, mas é uma obra que traz em seu bojo, que traz em si uma humanidade muito grande, sem sombra de dúvida. E o Rodrigo está lembrando aqui que o projeto, a parte física, ela é gigantesca, é uma obra que a gente inclusive vai estar convidando, né, as lideranças políticas, alguns comerciantes aqui, estão toda a população convidados para que não só na inauguração, antes mesmo, a gente possa fazer uma visita a essa belíssima obra que é o CE, que, como tenho dito, eu acho que será um dos carros-chefes da nossa gestão. A Rio Branco e o acesso, não, no caso o acesso já teve início, né, essa é uma obra que gira em torno de 7 milhões de reais. Patriota esteve com o governador, no momento que ele esteve com o governador, ele chegou a pedir, né, uma força, uma ajuda maior na liberação desse recurso. Dos 7 milhões foram liberados inicialmente 1 milhão, né, esse 1 milhão acabou dando essa possibilidade de início dessa obra, né, por conta da crise. Quando acabar esse 1 milhão é que o governador vai liberar outro 1 milhão, se por acaso a gente conseguir se livrar dessa crise, ele acaba liberando esse recurso em sua totalidade ou com uma parte maior, mas aí já tá caminhando, é uma obra lenta, mas acredito que dará certo, até porque o recurso já está disponibilizado, já está em caixa. Agora, a liberação do mesmo é que está acontecendo de forma paulatina. Quanto à questão da Avenida Rio Branco, acreditamos que ainda esse semestre a gente vai estar dando início às obras de fato. Está lá só nos ajustes, no projeto, ajustes finais. O recurso já está garantido. Isso aí foi uma emenda, né, dos deputados Gonzaga e também Tadeu Alencar, Gonzaga Patriota e Tadeu Alencar, que jurou em torno também de 1 milhão de reais. Eu acho que essa revitalização vai estar oxigenando também aí a possibilidade de lazer, né, da gente, vai estar nos dando orgulho, assim como nos deu orgulho a construção da Praça Arruda Câmara, né, a gente vai tentar estar integrando a Avenida Rio Branco, que há no projeto também a construção de duas praças nesse percurso da Rio Branco. Quanto à feira, Nil, essa aí é uma outra discussão que a gente tem tido ela constantemente, tem ouvido também a população, e a gente entende que há uma necessidade de mudança, até porque isso também acaba reverberando, ecoando na questão do trânsito, né? Ali, quando chega na quinta-feira, o pessoal começa a colocar as suas barracas, os seus caminhões, e isso aí acaba fechando duas vias, né? Inclusive uma delas estratégicas aqui no centro da nossa cidade, E aí a gente, com certeza, para desafogar o trânsito, a gente tem que estar tirando a nossa feira dali. Agora está tirando a feira dali também com qualidade para os comerciantes, né, em um local que viabilize, né, que não impeça de forma nenhuma essa tarefa e essa movimentação econômica, esse aquecimento econômico que é tão importante para a nossa cidade.
Muito bem, estou com o tempo estourado. Eu quero dizer aos ouvintes cujas opiniões não puderam ser lidas que todas foram encaminhadas, nem ouvi aqui algumas, todas encaminhadas direto para a assessoria de comunicação através do Rodrigo Lima, e o Alessandro Palmeira está firmando o compromisso, né, de acompanhar também o encaminhamento. Tem muita questão ligada à iluminação pública aqui, né, ruas aqui sem luminárias ou com poste apagado, enfim. Então, o Rodrigo está informando que já vai encaminhar, saindo daqui, todas foram para ele. Lembrar que a informação que eu estou recebendo é que o Sandrinho participa de reunião com a ex-candidata à presidência Marina Silva e também com a Heloísa Helena. Sandrinho, nós sabemos, é filiado à Rede Sustentabilidade. O encontro vai ser quinta ou sexta, Sandrinho? Vai ser quando?
É sexta, sábado e domingo. Começa agora, uhum. 10, 11, 12. Né? A gente vai estar, estaremos em Brasília, né? Isso é um curso, né, também de formação, que é o Jeito Rede de Governar, né, que eles têm a forma também de, nós temos, né, no caso, a forma também da nossa governança, e com certeza a gente vai estar lá participando dessa capacitação para que a gente possa aprender, no caso, ainda mais nessa questão da gestão. Temos o nosso modelo aqui, mas sempre, sem sombra de dúvida, o aprendizado é muito importante, além de ter essa agenda de formação. Valendo dizer também, viu, Nil, que isso é tudo pago pela rede, as passagens aéreas, a hospedagem, a alimentação, não sai nada do governo público de forma nenhuma. E lembrando também, né, que isso é uma formação para todos os vices da rede, todos os prefeitos, não é? E que também teremos uma reunião, não é, em paralelo, para que a gente possa discutir a política, né, que isso é necessário, essa nossa formação política, onde tem ali uma média entre 10 e 15 pessoas que vão estar discutindo política, e é uma política muito boa de se discutir, Nil, que é uma política ampla, uma política nacional. E a gente, com certeza, nós nos sentimos orgulhosos de poder ter essa oportunidade, né, de estar junto com a presidenciável, né, Marina Silva, uma pessoa muito querida no nosso país, no país inteiro. E aí eu acho que esses contatos, esses diálogos, faz com que a gente aprenda e possa, sem sombra de dúvida, colocar em prática esse aprendizado político, administrativo e humano. Quero aqui agradecer, Nil, mais uma vez, pelo convite, de dizer que nós estamos sempre à disposição da Rádio Pajeú. Acredito que é um instrumento importante. Veja só quantas demandas foram levantadas aqui, né, que a gente não está lá no dia a dia, naquelas ruas, naquelas comunidades, então a gente acaba não identificando o problema. E aí daqui já se tomou encaminhamento, você já mandou para Rodrigo já vai encaminhar para os secretários, e aí eu vou estar monitorando isso, e a gente está lá à disposição, tenho certeza disso. O Sandrinho, o vice-prefeito, é o mesmo Sandrinho de sempre, tenho certeza, não vai alterar de forma nenhuma quanto à sua personalidade. Como tenho dito, só o compromisso que é bem maior, o tempo é bem menor para poder a gente estar conversando, batendo papo. Mas quanto à gestão, estamos à disposição, não só da Rádio Pajeú, mas da população como um todo. Muito obrigado, e mais uma vez, Nil, parabéns pela sua audiência. Eu vi aí a quantidade de ligações, de zap, de mensagens que você recebeu e que não deu tempo de vir à tona todos por conta de tamanha demanda. Muito obrigado.
Obrigado. Mesmo. Agradecemos ao vice-prefeito Alessandro Palmeira. Acabou o debate de hoje. O debate das 10.